Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Eu tenho visto muitos redemptions assim, bem, mais do que
tem?
Via. Sim.
É mesmo?
O que eu tenho visto, porém, é que assim, parece que o desafio maior tem sido o que acontece depois do redemption.
É.
Sabe?
Porque,
na verdade, cara, é assim, vamos lá, falar dessa redenção. A gente está falando de a pessoa ter uma expansão nos horizontes existenciais bem, bem significativa. Uhum. Né? Só que, assim, quando você vive numa versão limitada da tua vida, o sentido da tua vida é o teu limite e a dor do teu limite. Então, você não vive bem, mas você está lá o tempo todo sabendo onde você está. Agora imagina que você vive essa experiência de redenção e aí de repente esses limites todos como biombos caíram. E aí, enquanto você está tendo a vivência de expansão e liberdade, é maravilhoso. Depois o que acontece é que você não tem mais os biombos. E aí o que você faz? As pessoas têm estado bem perdidas em relação a isso, porque você agora não tem mais os limites e não é que, ótimo, agora que eu tô livre, é só viver.
Se você tem um biombo, pelo menos você tem alguma coisa para se relacionar, né?
Você vive a tua vida a partir da frustração do biombo. Né?
Exato.
Agora sem, né?
E é difícil, né? Quando você percebe que tudo aquilo que tava te parando, você criou e não te para mais. Realmente, mas eu não tenho visto tantas redenções assim, não. Engraçado, como... Pelo contrário, acho que o que eu mais tenho visto é a gente voltando pro próprio padrão.
Né?
Eu...
Preciso fazer algum disclaimer sobre minha voz, não.
Eu acho que é bom.
Acho que é importante.
Importante. Fala que você esteve em campanha por todo o Brasil e aí você ficou afônico.
Conta do show que você fez.
Não, o mais estranho é se de repente o Haddad dá entrevista e ele também tá fônico.
Exato.
Podendo rodar o Brasil pelos palanques.
Isso seria maravilhoso.
Não, é a sincronicidade na liderança, né? Como você tá lendo. É o livro que você tá fazendo.
Eu acho que esse título realmente é um dos títulos mais infelizes que eu já vi, mas eu, na verdade foi um livro recomendado por duas amigas que fazem um trabalho chamado Female, você já ouviu falar, que é uma integração homens-mulheres dentro do ambiente de trabalho e tal. E me contaram um pouco a história desse livro e eu fui procurar, só achei a preços razoáveis nos sebos. E, na verdade, ele, embora seja um livro relativamente antigo, acho que todo mundo já leu ele alguma vez em algum momento. Ele tem uma tese muito atual de... Bom, não precisamos entrar nisso agora, mas sigamos.
Não, mas já que você falou pela minha tese,
qual é a
conta,
tese?
Né?
Então... Temos um roteiro...
Na verdade, acho que foi uma das primeiras pessoas que revolucionaram, ou tentaram revolucionar o mundo corporativo através de uma experiência de entender o chamado fluxo das possibilidades. Né?
Uhum.
Qual é o momento... Se existe um momento específico para você tomar a ação, que é muito contraintuitivo em relação à ideia de liderança, onde você sempre sai à frente tomando as ações e inspirando através da ação e da movimentação. E você dá um passo para trás e ser muito preciso, quase um sniper, no momento onde você fica tão óbvio o que você tem que fazer, que só você tem que fazer um grande movimento. Mas para você chegar nesse lugar, realmente é uma batalha muito grande com tudo que você acredita, né? Tudo que você já viu, já experimentou, ou seja, uma batalha com o seu passado e com suas memórias de experienciais. Para que quando aquilo fique óbvio, você fazer um movimento só.
Que legal.
E tem muito da linha do... Eu acho que... Será que... Tem um questionamento que eu até achei interessante e que se a gente pensar... Quando a gente fala de sincronicidades, e talvez aí é o nome do livro, a gente fala de sincronicidades, de milagres, com uma coisa que de vez em quando acontece na nossa vida. E ele levanta a possibilidade de a vida inteira ser uma sincronicidade, um fluxo e um milagre na medida que você permita.
Uhum.
Que fica sempre mais difícil quando você fica atento, talvez, para esses movimentos mais óbvios, mas eles só aconteceram quando você realmente tirou o seu plano de campo. Enfim... Só um resuminho.
Sim.
Sincronicidade.
Sincronicidade, o caminho interior para a liderança, de Joseph Jaworski.
Que interessante.
É, eu acho que ele usa a sincronicidade no sentido bem junguiano do termo? Ou ele...
Inclusive, o Jung, uma referência sempre que vem sempre à tona durante a narrativa dele.
Uhum.
Ele é.
Sim.
E até uma coisa que eu fiquei pensando enquanto eu li, obviamente não tive como não pensar em você, né? E de você nunca ter vontade de explorar mais esse aspecto da sincronicidade pelo Jung?
Não, olha, quando você vê a descrição que o Jung faz da coisa, ele que inventou, na verdade, né, história, né? O ponto central para ele nunca foi a sincronicidade pela sincronicidade. Talvez isso até tenha influenciado a minha abordagem, que eu acho que é originalmente bem junguiana. O que o Jung diz, essencialmente, é o seguinte. Quando você está tomado por uma dinâmica, uma energia, um padrão arquetípico muito forte, isso gera sincronicidades para você relativas a esse padrão. Tá? E ele diz isso, para ele o sentido maior da sincronicidade é que o psíquico e o físico, eles, na verdade, conversam de alguma forma misteriosa que não é linear, não é exata. Então, para o Jung, na verdade, a sincronicidade só significa que você tem uma carga muito grande psíquica acontecendo e no momento que a sincronicidade acontece, é como se fosse uma confirmação daquilo que você está vivendo. Então, o Jung nunca propôs viver a vida de sincronicidade em sincronicidade, ele com certeza não acreditava nisso. E isso tem a ver com um tema maior de onde é que está o equilíbrio psicológico e onde que é o equilíbrio mental em relação às outras dimensões. Então, para o Jung, sincronicidade, o interessante era, não é causal. É como se existisse um paralelo que é misterioso entre aquilo que você está vivendo e aquilo que acontece. Exemplo que ele dava, que foi um dos exemplos clássicos, ele estava escrevendo um trabalho sobre o simbolismo do peixe no cristianismo primitivo. E ele estava lá totalmente tomado por isso. E aí ele ia na janela, passava um vizinho e diz: acabei de pescar um peixe, você quer? Esse tipo de coisa era um exemplo da sincronicidade que ele está falando. Um mais clássico ainda. Então, o Jung está numa sessão com a cliente, que é uma cliente bem deprimida, e ele começa numa conversa que desemboca no simbolismo do escaravelho, na mitologia egípcia. Tá? Tinha a ver com, inclusive, é um animal que fala da imortalidade, mas fala também de você mexer em todas as coisas sombrias e tudo mais, etc, etc. E ele estava todo empolgado falando disso. E ele começa a escutar um barulho de batida no vidro da sala dele, bem forte. Aí ele chega, abre o vidro da janela, porque ele queria entender o barulho, e voa para dentro da sala um enorme besouro dourado. Isso é um exemplo muito bom de sincronicidade, porque a cliente vê isso e nesse momento ela sai da depressão. Então é quase como se ela entendesse que tem uma conversa do mundo objetivo e o mundo subjetivo. E os dois, na verdade, se comunicam e um cria o outro e não dá para dizer o que, que é um e o que, que é o outro. Então, nesse sentido é que o Jung trabalhava a sincronicidade. Ele diria, provavelmente, que ficar investindo demais na busca das sincronicidades seria você sair daquele ponto de equilíbrio em que você está assumindo a responsabilidade pelas decisões. É o que provavelmente ele diria, né? Então, do ponto de vista psicológico, ele não achava isso muito saudável, né? Porque é isso que é história, né? A gente está falando da relação do mental com o espiritual. Na dimensão espiritual, as coisas, obviamente, elas transcendem a causalidade normal. Mas a pergunta boa é: qual é o ponto de equilíbrio para o nosso mental?
Isso é bom.
Né? Onde que é bom estar como um ser humano ao mesmo tempo que você se abre para essas outras dimensões? Esse é o tema.
Porque isso que eu estava pensando, né? No fim, essa sincronicidade do jeito que você trouxe é quando acontece, você recebe como se fosse um pequeno recado, um pequeno lembrete do, entre aspas, universo, ou seja o que for, dessa força que é esse encontro do uhum. espiritual com o mental e que, de alguma forma, abre-se uma microporta e que te mostra e te lembra de que tá tudo, de alguma forma, interconectado. E o que eu acho maravilhoso, porque eu fico pensando, não, vai parecer muito heróico a minha fala, mas o cara ter coragem de trazer isso para o mundo corporativo e como é que ele deve empacotar, deve ser interessante.
Pensa um pouco. O que ele está levantando é uma possibilidade que o Michael Singer levantou igual nesse livro Vivendo de um Lugar de Prega, né? Não sei se esse é o título em português, mas tem esse, já tem em português.
Não sei.
De toda forma, o que ele argumenta é que será que a gente não passa mais tempo tentando sair das sincronicidades? Ou que pelo menos toda essa proposta do let go, da entrega e etc., é uma ideia de que você não precisaria fazer um esforço para seguir um fluxo habitual e que, na verdade, esforço sim é para sair dele. E na medida que a gente sai, claro que a gente começa a entender legitimidade só nessa vida não sincrônica. É, mas não como a sincronicidade como uma mágica ou como se fosse uma grande revelação, mas como se nossa vida fosse realmente um fluxo natural, um barquinho andando ali pelas águas, e que de vez em quando a gente colocasse as pedras. O que me lembra muito a ideia de que a gente separa muito desenvolvimento pessoal e espiritual, né? E eu, de verdade, acho que cada vez mais arriscado pular um. Isso, obviamente, vai dar um prato cheio para o nosso amigo Bi, né? Mas eu acho que um risco muito maior é a gente justamente ficar num lugar ou no outro, né? Ah, não, eu estou fazendo desenvolvimento pessoal, espiritual, portanto, eu não preciso olhar para essas pedras que ainda estão ali no meu desenvolvimento pessoal. Quando, na verdade, você já é um ser espiritual na medida que você tira essas pedras, né? Enfim, desculpa. Né? Estou aqui me recuperando de uma pequena pneumonia, por isso que a minha voz está bem mais sensual do que o habitual.
É.
Mas eu não quero também tirar o tema principal desse episódio, que pela primeira vez o Bi deixou claro no nosso grupo que esse tema ia sair aqui. Eu acho que ele realmente vai render muita conversa. Então, com a palavra, Bi, prossiga.
É estranho até continuar depois de você falar, na medida em que eu concordo com o que você disse. A gente, normalmente, a nossa dinâmica é... Essa seria a minha hora de discordar do que você falou. Mas, infelizmente, não vai ser possível. Eu acho isso mesmo. Eu tenho a impressão que não faz sentido separar as coisas, até porque ou nós somos seres espirituais all the way, ou não somos. Nós somos seres espirituais. Então, na verdade, a pergunta boa é: o que que isso significa? Ah, o que que significa esse espiritual aí? Eu acho que nós limitamos muito o escopo dessa história toda quando nós falamos do espiritual, e que, aliás, é uma palavra que eu já nem gosto muito. Eu não acho ela tão útil. Eu acho, por exemplo, que um componente dessa história que é muito pouco falado e que tem a ver com a própria natureza da mente é que existe muita mente que não é necessariamente mente humana em volta de nós o tempo todo. A esfera do mental acessa um monte de outras dimensões, um monte de outras consciências. A gente pode falar de entidades, essas coisas. Todo mundo que tem vivência espiritual ativa acaba tendo experiências de contatos e relações com essas outras dimensões, que elas estão acontecendo o tempo todo. Na verdade, você não consegue ter uma inspiração sem que essa inspiração, de certa maneira, seja um contato com alguma fonte invisível. Você já teve alguma ideia que você viu lá nascer do nada dentro da tua cabeça? Eu aposto que não. Não é assim que funciona. Então, nós estamos o tempo todo captando e sofrendo influência dessas outras fontes. E, de certa maneira, quando você evolui espiritualmente, é como se você ficasse mais aberto para captar mais coisas e viver mais num estado de inspiração. Nesse sentido, eu me identifico completamente com a ideia de um líder que busca sincronicidades da vida. Para mim, a tradução que eu faço caseira disso é você procurar viver num estado de inspiração.
Uhum.
Né? E aí, o estado de inspiração não analítico, não racional, é intuitivo. E nesse sentido, o próprio Jung, eu acho que vivia assim o tempo todo. O ponto só, que é o ponto de atenção, como é que a gente se coloca quando a gente está vivendo desse jeito? E aí vem um tema que a gente começou quase a trazer antes de começar a gravar, que era quanto que as pessoas, muitas vezes, quando elas começam a se abrir para o espiritual, elas enlouquecem. E qual é a relação entre a loucura e a espiritualidade, né?
Sim. E o que que... Quando a gente estava falando nesse assunto, você falou que tem uma hora que não dá realmente para a gente saber o que que é um e o que é outro. E se de fato existe essa diferença, né? Eu acho que, eu imagino que tem que fazer um parênteses nessa conversa, né? Porque acho que tem uma parte da esquizofrenia que é bem pesada e difícil, enfim. Mas acho que tem uma parte desse momento em que as pessoas parece que se entram em contato com uma força, uma energia maior. Eu acho que todos nós aqui, que de alguma forma acompanhamos a jornada de algumas pessoas, já vimos em um grau ou outro pessoas que estão ali num limiar que quando em algum momento recebem uma energia mais forte, acabam tendo esses contatos, enfim. E é difícil, né, como saber o que é o quê, né? Qual que é a definição disso?
Talvez só dê para saber depois, né? Não dá para saber antes.
E se a gente um dia vai saber, né? Aquilo que o Gol falou no episódio passado do John Nash, pra mim é sempre a base disso, assim. Eu falo, putz, qual é o parâmetro, né?
Mas ele sabia, no fim ele soube. Esse que eu acho que é o ponto, entendeu? Quando você tá sendo influenciado sem saber, sem entender a distinção,
uhum,
aí tecnicamente você tá louco. Quando você acessa essas coisas, mas você mantém uma escolha de um distanciamento e uma não reatividade, por exemplo,
uhum,
aí você não está louco. Porque, sabe, isso é o que eu acho que é uma coisa delicada, que a maior parte das tradições não fala muito sobre isso. E realmente é um problema a espiritualidade pop. Porque a espiritualidade pop simplifica tudo para deixar tudo acessível e fazer com que as pessoas se empolguem com o processo, uhum, o que é muito bom. Mas, por outro lado, é como se elas não quisessem colocar todos os dragões que tem nas bordas do mundo conhecido. Entendeu? Um mundo para além daquele mundo conhecido normal que a gente tem de fábrica é um mundo maravilhoso e terrível, tudo ao mesmo tempo. Então,
uhum.
E ele é mais complexo e maior do que a gente consegue dar conta. Agora, a parte legal disso é que a gente fica muito humilde quando a gente acessa isso. O que que eu quero dizer, por exemplo? No momento que você começa a sair do mundo mais humano, mais egóico, você começa a acessar imediatamente entidades que não dão bola para os limites humanos. Não é que elas são más, não. Mas quando você pensa, por exemplo, o que que uma entidade luciferina é, essencialmente ela é uma entidade que ela traz à tona o tempo todo a inspiração da busca do êxtase, do espiritual e não sei mais o que, e não tem a menor paciência com a dimensão material. Então, a condição humana enquanto uma condição material, em que você tem um organismo e você tem uma vida que você tem que tocar nesse plano, uma entidade desse tipo, ela não está nem aí. Então, quando você começa a acessar e ser muito conectado por ela e ficar muito inspirado por ela, você começa a agir como se todos esses limites materiais fossem coisas ridículas às quais você não vai se submeter. Só que aí não faz tanta diferença para a entidade se você vai ficar tomando ayahuasca todo dia, se você vai simplesmente para um lugar de meditação em que você vai querer um estado de êxtase o tempo todo. O fato é que, tecnicamente, você está fora do equilíbrio. Porque o negócio todo é que saúde, do ponto de vista humano, é um equilíbrio tênue e dinâmico que você está sempre perdendo, né? Mas você tem que ser sensível para essa tua finitude e mortalidade para você poder ficar humano. E essas entidades, elas são imortais e não estão nem aí para isso, né?
Uau!
Eu acho que a sensação que eu tenho de tudo isso que você disse é que a gente tem um lugar muito complexo de, talvez, nesse modelo que a gente criou de estabilidade, né, coerência e vida em sociedade, que eu acho que até vai nos dar uma chance de dar um gancho depois para o filme que a gente quer conversar a respeito. Para qualquer pessoa mais sensível e que tenha acesso, talvez, a essa queda dos limites, fica realmente impensável existir dentro desses limites.
Uhum.
E, portanto, fica, obviamente, como qualquer outra situação, que você imagina o seguinte: nós somos seres, talvez os únicos seres vivos, que tem uma briga permanente com a impermanência. Nós estamos o tempo todo brigando com a ideia de que as coisas naturalmente não podem ser iguais o tempo todo. Então, uma folha, por exemplo, ela sabe que ela é uma folha, ela vai, por um momento ela está na árvore, depois ela vai mudar de cor, ela vai ter um período que ela vai ficar ali presa à árvore, depois ela vai se soltar, vai para a terra, da terra ela provavelmente vai decompor, vai virar alimento e vai virar uma outra flor, uma folha. Nós, a gente talvez seja o único ser que não tem uma visão, não tem uma percepção assim. A gente está sempre tentando fixar uma coisa que é completamente volátil e imutável. E qualquer pessoa que tem uma visão diferente dessa é caracterizada como louca. Então, se você parar para pensar aí, quem nunca viu nada disso acontecendo, pudesse fazer uma análise, quem sabe uma inteligência artificial, e olha, o que faz mais sentido, provavelmente vai dizer: loucos são aqueles que querem tornar perene e permanente tudo que é impermanente e volátil. Então, talvez fique tão difícil assim você definir qual é essa linha tênue e o que, que é ser louco, o que, que é esquizofrênico, o que, que é viver uma vida normal.
E essa dimensão que o Bi trouxe, que é de você estar, de alguma forma, possuído por, ou não sei se ele não usou a palavra possuído, mas possuído por entidades, que ele abriu um portal agora que eu fiquei, assim, com medo de abrir a portinha e...
Sabe o que me lembrou? Faz muito tempo que eu não leio. Me lembrou de Fernão Capelo Gaivota.
Olha só, que bela lembrança.
Porque, querendo ou não, era um pouco isso, né? Ele era
Ele
percebeu uma forma diferente de viver a vida, onde era mais importante o voo dele do que os peixes que ele conseguia pegar.
Sim.
De certa forma, ele foi vivendo um ostracismo e ele tem essa... Ele, salvo algum engano, faz muito tempo que eu leio o livro, ele, num segundo momento, quando ele transcende isso tudo, ele tem que voltar para explicar para os seus companheiros,
sim,
num estilo Caverna de Platão, né?
Claro, claro, claro. Eu acho que a imagem é muito boa. O ponto delicado é, para mim, só é a condição humana. Para mim, o que é a condição humana? Ontem eu estava numa conversa que eu usei uma metáfora que eu vou repetir. Tem a ver com o que você estava falando do fixar. Eu acho que a condição humana é: nós queríamos sermos um sofá, mas na verdade nós somos uma bicicleta. Ou seja, a única forma de você saber o ponto do equilíbrio é porque você passou dele. Então, você está constantemente desequilibrado, se reequilibrando. E isso é a condição humana, mas você tem que se reequilibrar. E a condição humana é você estar sempre buscando o equilíbrio. Então, por exemplo, você, sei lá, digamos que você descobriu a filosofia, tá? Aí você sai mergulhando com toda a intensidade, horas e horas e horas por dia para ler filosofia com o máximo de empolgação. Tecnicamente, você enlouqueceu. Por quê? Não porque... Eu nem entrei no mérito de qual filosofia você está estudando. Mas você claramente se desequilibrou e vai ter que se reequilibrar em algum momento. Então, o desafio é que essa condição humana não é uma coisa que você vai abandonar como se fosse uma casca de uma lagarta e você vai
borboleta.
Claramente virar uma borboleta e sair voando e dando piruetas. Não é assim que funciona. A gente continua aqui e mais. Essa condição humana é uma obra-prima de um monte de entidades e de estruturas espirituais para que a gente tenha essas experiências assim. Então, o que acontece? Esse contato com a dimensão não humana é parte do exercício, é parte da musculação. Você tem entidades que vão te puxar para cima, vão ter entidades que vão te puxar, entre aspas, para baixo, e elas não são melhores ou piores, elas são absolutamente extremas para regiões diferentes. E o nosso lugar é ali, nesse equilíbrio tênue da bicicleta. Então, o ponto todo é que é muito fácil, quando você sai do convencional, você enlouquecer. Agora, você está dizendo uma coisa, Hugo, que é completamente aquilo que eu também sinto. A nossa cultura é sempre alguma coisa que a gente precisa transcender em alguma medida. A cultura nos aprisiona, a sociedade nos aprisiona, o convencional nos aprisiona. Alguém que não tem a coragem de sair dos códigos convencionais que recebeu é alguém que está muito preso, muito limitado. E parte da condição humana é realmente você transcender isso. A questão toda é que não é que você transcende esses limites dados pela cultura e você simplesmente vira um ser multidimensional e sai fora como se você fosse o Neo voando no Matrix. Você continua tendo que voltar para cá e viver aqui e pagar as contas e fazer as coisas.
Sim. E depois que você volta com essa consciência, o jogo fica bem mais complexo e não fica nada mais fácil, né? Eu acho que esse é um grande dado importante também. Quando você ganha mais consciência, ele fica mais complexo. Então, você ganha layers de complexidade, não o contrário. Você não resolve nada. Porque eu acho que as pessoas vão nessa busca da espiritualidade para resolver algo. E você não resolve nada. Porque você descobre que tem mais coisa para você...
É, você vai aprendendo um monte de coisa. O treinamento continua, né?
Exato.
Então, por exemplo, uma das coisas que você aprende diminui muito o nível da reatividade. Porque você não consegue acessar um monte de coisas se todas as suas reações estomacais se manifestam com plena força.
Exato.
Não dá.
Exato.
Você tem que atingir um certo equilíbrio. Depois você vai entendendo uma outra coisa, que a verdadeira elevação, ela é ética. Então é assim, de acordo com aquilo que você vai mudando em termos da tua sintonia, você vai tendo a leveza e o equilíbrio para poder subir. Eu acho que a gente podia comparar isso com um balão. Sabe a história do ar quente que vai fazendo o balão subir? Eu acho que essa leveza que faz a gente acender em termos de frequência, ela tem muito a ver com o cultivo que você faz do que você sente. E aí dá para dizer isso de várias maneiras. A maneira que eu tenho dito nos últimos tempos é simplesmente assim. É o esforço de você continuar amoroso com quem te decepciona. Quem quer que seja. Então,
você, até nisso que você está falando vai em direção ao que eu estava imaginando antes, né? Quando você fala amoroso com quem te decepciona, ainda é uma tentativa de que a pessoa se comporte de uma maneira pré-estabelecida por você. Né? Eu até pensei, a gente fala muito desse mecanismo do cérebro fuga e luta, mas isso, se você olhar, trazer isso para um nível psicológico, a gente está falando da luta. São dois mecanismos de briga com a realidade iguais. Um deles é fugir daquilo que você não quer, você não gosta, não quer ter perto, e lutar contra aquilo que você gostaria que fosse diferente. Isso que você chamou de condição humana, que eu prefiro entender que seja uma confluência entre esses dois rios do caminho pessoal, do desenvolvimento pessoal e do desenvolvimento espiritual. Que é justamente onde você retroalimenta os dois lugares, né? Mas o jogo é aqui. Isso eu não tenho mais nenhuma dúvida. E tentar sair por esse caminho, desse super trunfo do caminho espiritual, para não trazer para o teu cotidiano, para a tua experiência de terra, que a tua experiência de condição humana, tudo que você pescou nessa viagem espiritual, é um grande desserviço, né? Porque o jogo ainda é aqui. E talvez acho que essa ideia que a gente tem de ainda colocar post-it em todo mundo, né? Que é basicamente tudo que a gente já entende da pessoa e mais os que a gente gostaria que ela fosse. Esse é o, talvez esse caminho que a gente tem que voltar para o nosso desenvolvimento pessoal e usar o que a gente pescou no espiritual e poder enxergar de outra maneira a mesma pessoa, que é o que você estava falando,
sim,
que é poder ser amoroso com alguém que te decepciona.
É isso.
Decepção não tem nada a ver com o
nada,
com você.
Não tem absolutamente nada a ver. E, de certa maneira, eu acho que isso é... Você vai me dizer, mas eu acho que é muito equivalente àquilo que no Curso de Milagres falam a respeito do perdão. Essencialmente, eu acho que vai na mesma direção. Mas tem uma nuance, que é a nuance que a psicologia traz, e que eu, por enquanto, eu ainda me oriento por ela, que é a nuance do inconsciente. O que significa isso na prática? Significa o quê? Que a gente sabendo disso, mas a tentativa de não ter expectativa nenhuma e, portanto, não se decepcionar porque você não tem expectativa, do ponto de vista da psicologia que eu conheço,
mas eu não acho que é aí. Eu não acho que é, né? Ao contrário, eu acho que não é entrar sem expectativa. Mas isso acho que é até uma coisa que o Michael Singer fala muito. Eu sei que, não tirando todos os pés atrás que você possa ter sobre ele, acho que nesse aspecto faz muito sentido. O outro está ali realmente cumprindo uma função, claro, algumas reações exacerbadas, relações tóxicas, agressões, não é disso que eu estou falando. Mas tem uma oportunidade muito grande de você lidar com essas rochas que estão no seu caminho, nesse rio, que só vão aparecer na medida que você tem relações interpessoais.
Claro.
E aí, surgindo isso, claro, que você tem a opção de olhar e falar assim, pera um pouquinho, deixa eu mudar o outro, para que eu não sinta mais isso, ou...
Sim.
De uma maneira tal que eu consiga que isso flua, para que ele não precise mais ter este tipo de presença comigo e a gente possa levar a relação para outro lugar.
Não, é isso. Estamos dizendo a mesma coisa. O meu ponto todo só é que o sentir essa expectativa, digamos assim, ou viver o desejo, eu acho que é a grande energia que você usa para crescer, fortalecer e evoluir. O que me incomoda nessa discussão que eu vejo mais ou menos por aí é que você fala e de repente chega aquela pessoa supostamente espiritualzinha, e ela vira e fala assim, desapega, né? E aí, para mim, o que está por trás disso, desse desapega, alguma coisa muito superficial e muito, muito pouco trabalhada. Ou seja...
Eu posso fazer só um parênteses?
Claro.
Que eu acho que é importante. Eu não poderia concordar mais.
É isso.
Essa frase, para mim, tem uma pior.
Que é o super trufo da vida espiritual, porque desapega. E
né?
Você vai ser conhecido como... Você quer ser respeitado por ser uma pessoa espiritual, você quer trabalhar no teu caminho.
É isso.
Eu ponho todos os post-its numa pessoa, quando ela vira para mim e fala, relaxa. Que é um nível desapega, mas é num outro...
Ou tudo isso é uma grande ilusão.
Então.
Ah, nossa, esse é pior ainda. Nossa, pelo amor de Deus.
Não. Que diferença então faz?
Então, não, é, então. E esse é um grande exercício para mim, ser amoroso.
Eu tenho dificuldade, eu ainda não...
Não, mas então, mas porque o ponto central aí é essa energia que a gente está vivendo, que nos faz sofrer e tudo mais, é isso que quando você olha para ela e você pega essa energia, é isso, é esse calor que vira luz, que reflete a tua verdadeira identidade, que é o que você está falando o tempo todo. Você, na medida em que você sente essas coisas todas na interação com o mundo, você se volta para você e você entende quem você é e quem você é nesse mundo. E você tem toda a razão. É todo esse trabalho interno.
Eu quero até fazer aqui um salientar, se você está adentrando agora o seu caminho espiritual, certamente prepare-se que tudo que você imaginou que só existia no mundo corporativo, você vai ver elevado à décima potência do caminho espiritual.
É, exatamente.
Você...
Nada fica diferente.
Fica potencializado. O mundo corporativo começa a ver ele de um outro jeito, né? Você fala, nossa, que legal, foi um bom treino.
Isso. E aí é que eu estava começando a sugerir, né, que a gente não fala muito disso, mas se você começa a soltar mesmo, você começa a ter abertura de terceiro olho e tudo mais, aí começa o rock and roll. Porque aí você começa a entrar em contato com forças que nem humanas são. E que, porque elas não são humanas, não faz sentido você descrevê-las como bem ou mal. simplesmente é o seguinte: você está falando de energias e intensidades e perspectivas e forças infinitamente maiores do que nós.
Uhum.
E, portanto, se você não acerta o equilíbrio ali, elas nos destroem.
O seu fusível é queimado.
É simplesmente você é a mariposa que chegou muito perto da lâmpada. E a lâmpada não tem nada contra a mariposa. Foi você que não chegou ali na medida. Então, essa regulagem de onde você vai e o que você está fazendo, o que é expansão, o que é fuga, o que é delírio, o que é tentativa inconsciente de controle. Tudo
Mas isso que
você está
falando, acho interessante a parte justamente que está contida nessa ideia de você se desenvolver, seja pessoalmente, espiritualmente. Quando a gente começa a falar de meditação, eu não olho muito por esse prisma do meditador que fica ali sentado esperando ver a luz. Eu acho que o que tem de mais interessante ali é você conseguir enxergar os seus pensamentos. E nesse caso, quanto mais apto você está para criar esse lugar de observador, você vai conseguir observar também o que acontece muito na medida que você está vibrando em frequências mais altas ou mais baixas, que são as formas de pensamento, né?
Claro.
Que grudam em você. E se você não tiver atento a qualquer tipo de pensamento e não grudar nele como um labrador num frisbee e sair atrás dele...
Desapega, labrador.
O último estágio disso é se você desenvolver em cima de um pensamento, toda uma vida, né?
Uhum.
Isso é uma esquizofrenia e isso realmente pode virar a sua vida.
Sim,
é porque você começa a viver uma vida...
Não, e daí se todo o seu entorno faz isso, daí a esquizofrenia vira o normal. É. E a gente...
Inclusive tem um nome chamado...
O que você está pensando? Agora me perdi.
Eu achei que você ia falar mundo contemporâneo.
É, mas assim, essa história da psicose...
Exato.
Essa história da psicose, vamos deixar claro. Assim, a diferença entre uma psicose e uma vivência espiritual. Então, você tem lá, de repente, você está num momento de subjetividade, que pode ser um momento de meditação ou pode não ser, e de repente aparece uma figura para você com características meio míticas. E ela se manifesta para você e você tira dali um significado ou um impacto. A diferença entre você ter uma experiência espiritual assim e isso ser o começo de uma psicose é o que você faz depois. Então, essencialmente, se você diz aí, para tudo, agora entendi, né? Apareceu a entidade para mim e você agora precisa saber tudo a respeito disso, porque a entidade apareceu para mim, aí você está no caminho de uma psicose.
Ah.
Né? Agora, se você olha para isso e diz, ah, interessante, anota no seu diário e simplesmente deixa a vivência ali, sem, isso é um detalhe importante, sem querer tirar algum tipo de ganho especial da história, porque é aí que o negócio vai pelas bordas, entendeu? Na medida em que você tem uma experiência pouco comum para você, você fica querendo que isso tenha uma consequência especial.
Opa, e no mundo de hoje, então?
Muito hollywoodiano entrando na tua cabeça, e aí você está começando a virar um protagonista de uma espécie de saga, né? Quem sabe uma minissérie. E aí, isso é muito interessante, mas é provavelmente uma armadilha. Então, assim, você falou uma coisa bonita, né? A respeito do meditar, ficar lá esperando a luz. Para mim, as minhas meditações, 80% do tempo delas é eu procurando olhar para a minha sombra o tempo todo. Até porque esse é o melhor jeito para atrair alguma luz nova. Se você mergulha muito na tua sombra, é quase como se você, por um efeito quase de sucção metafísica, você atraísse a manifestação de alguma luz nova que você não está acostumado. E aí ela vem. Então, obrigado pela nossa sombra. E isso que eu acho que é a história interessante. Para mim, a gente se perde muito às vezes do básico. E as pessoas com mais estrada nessas coisas que eu conheço são sempre as mais humildes. Não são as mais empolgadas. Elas são só as mais
humildes. As mais silenciosas, né? Eu vi que você hoje veio com... Eu achei que você veio com uma energia mais... Depois eu posso cortar isso, mas eu achei que você... Aliás, eu vou cortar.
Traquinas.
Não, traquinas não. Eu achei que você...
Você percebe a diferença?
Não, vocês sempre podem falar qualquer coisa.
Ele pode fazer 8 versões da mesma coisa, escolher a melhor.
Sim,
é melhor.
Sim, sim. É. Isso quando eu não gravo em casa.
Contra dois indivíduos se expressando.
É um LLM.
Contra dois analógicos.
Então, mas o meu ponto é, eu achei que você abriu a porta da coisa da entidade, das coisas hoje, como você nunca abriu, achei... Falei, uau.
Não, então, eu não acho que você deva cortar isso, mas é que eu tô com um sentimento que tá na hora da gente mudar o nível do joguinho.
É, tá bom, então não vou cortar.
De acordo.
Eu acho que assim, a gente já matou todos os monstrinhos do nível 1 e 2 várias vezes. A gente sabe até onde eles se escondem. Vamos pro 3. Agora vamos pro nível 3.
Tá bom,
3.
É isso. Mas eu acho que o Gol já tentou puxar o gancho 3, 4 vezes pro nosso...
É que eu achei que ele vinha hoje com muito fundamental em cima do filme.
É, então, mas até agora tô muito curioso pra saber.
Ah, você está falando do Pobres Criaturas.
Pobres Criaturas.
Vocês gostaram? Vamos começar de uma coisa bem...
Eu...
Bem básico.
Adorei.
Comigo a reação foi muito curiosa. Eu assistir o filme, para mim, foi muito desagradável. Eu saí de mau humor.
Eu
saí de mau humor. Aí no dia seguinte de manhã, eu estava preparando o meu café e as coisas começaram a fazer assim... Esse filme é muito bom! Mas assim, eu não, pra mim foi muito desagradável.
É mesmo?
Eu também. Eu tive uma
experiência, não queria que acabasse.
É mesmo? Eu tive uma experiência muito desagradável assistindo. E já vamos dizer, no último quarto do filme, eu já comecei a entender que estávamos diante de alguma coisa que ia trazer muito insight. E no dia seguinte, eu felizmente comprei o filme, então eu pude assistir de novo algumas partes para poder voltar ali e entender direito. Porque realmente... Ele vai contra um filme que flui fácil pra mim. E eu, depois, hoje, que foi, eu assisti ontem, hoje ele começou a pipocar e conexões, sinapses, e liguei com outros filmes.
Não é?
Foi uma viagem, foi uma viagem. Inclusive, bom, vamos lá.
Não, inclusive. Vai. Segue o fluxo.
Eu acho que... Já que você fez uma menção e eu gostaria de destacar que foi a primeira talvez que tenha partido de você sobre o Curso de Milagres, eu acho que é o primeiro, um dos filmes mais incríveis sobre o tal da dupla sem os pensamentos privados e sem o tal do people pleasing, né?
Sim.
Onde pode se chegar.
Sim.
É
sim.
Engraçado, porque eu, o que você tá falando, eu traduzi na minha cabeça como... Aonde a gente pode ir se a gente não tiver a moral nos cerceando, né? Assim, o que eu acho que é o pensamento privado, que é a politeness, que é...
Sim.
Eu fiquei pensando muito nisso, dessa relação do corpo, da sexualidade, de se colocar no mundo e como é que você vai... Que é um 10% do filme, né?
Claro.
Que eu acho que fala muito de todas as dimensões humanas. E tem muitas coisas ali, assim, né?
É muita coisa.
É muita coisa.
E o interessante é que eu acho que dá pra falar quase tudo que é essencial sem estragar o filme, pra quem não assistiu. Até porque eu acho que obra de arte boa mesmo é assim. E eu tô convencido de que é uma das maiores obras de arte do cinema dos últimos anos.
Eu também acho.
Então, independente do gosto... pessoal de cada um, eu acho que isso foi uma obra de arte mesmo, mas para mim, você tocou num ponto ali, essa dimensão espiritual que está centrada em boa medida na alegoria de você botar um cérebro de bebê num corpo adulto.
Sim.
Né? E na medida em que você vai para um cérebro de bebê, você vai engendrando a você mesmo. E você vai crescendo e é interessante observar como personagem principal tá o tempo todo falando na necessidade de evolução.
Sim.
Evoluir é importante. E esse é um outro aspecto, eu acho, da espiritualidade,
é
que é absolutamente central. Não tem ponto de chegada. O importante é sempre dar para continuar evoluindo. E aí você tem o grande contraste das pessoas que estão fixas naquilo que elas acham que são e aquelas que estão em busca. Aquelas que estão em busca são aquelas que estão em abordagem espiritual. Quem está em busca, quem está curioso, quem acha que tudo isso é um mistério que precisa ser devorado, explorado e tudo mais, está no lugar do espiritual. E para isso, você tem que sair fora da convenção em alguma forma. Uhum. Porque a convenção é o contrário. A convenção é isso aí, por favor, não busque, por favor, não pergunte, por favor, não se solte.
E a gente começou o episódio falando justamente do que isso era visto como loucura, uma vez que você não aceita uma convenção, né?
Isso.
E o filme todo é o que existe de são isso.
É, e o filme é inteiro, quase todos os personagens têm um aspecto de loucura dentro deles. Assim, desde a cafetina que morde a orelha dela, até o cara que vai casar com ela, que aceita toda essa... Todos têm, bem ou mal, um pé na loucura, né? E, assim, eu tava pensando aqui das coisas que eu mais gostei nesse filme. E tem uma coisa que eu achei genial, é como, de alguma forma, esse te ser pira a cabeça daquele cara que achava que o que faz o papel do que o Mark Ruffalo faz. Como lidar com um ser desse jeito acaba pirando a cabeça do...
controle.
Daquele que quer estar no controle. Esse, para mim, foi um dos grandes...
Mas aí é que tá. Isso eu queria puxar, porque eu fui atrás de qual era o meu incômodo, né? Porque, em princípio, eu só tô falando coisas que dessem redondo para mim. E aí tem uma coisa da minha psicologia. Eu, normalmente, quando assisto um filme... E isso inconsciente, mas é assim que eu funciono. Como eu sou um cara muito empático, eu sou muito da identificação. Então eu procuro sempre encontrar algum personagem com o qual eu me identifique. E ali eu tô naquele lugar, né? E eu não consegui fazer isso nesse filme. E aí isso foi a pista para onde eu queria chegar. Porque o que eu queria mesmo conversar sobre esse filme, sem falar necessariamente do filme, que como esse filme é uma obra-prima e ele reflete, como toda obra-prima, o seu tempo, como não existe nenhum personagem masculino que vale a pena no filme inteiro, tá? Quando eu digo personagem masculino que vale a pena, o que eu quero dizer, o contraste é todos os seres humanos ricos, interessantes, íntegros, redondos, são mulheres. E elas são espetaculares. Agora, os homens são sempre ou um mutilado completamente destruído, ou um abusador de pessoas completamente superficial e vaidoso, ou um niilista, que, como ela diz assim, não passa de uma criança ferida que não consegue ter coragem de estar no mundo, ou um tirano absolutamente insuportável, que você tem que não só se opor a ele, mas abatê-lo a tiros. O único masculino que é aceitável é um masculino que, na verdade, parece um Lulu da Pomerânia.
Que é o assim. Que aceita.
Não, mas assim, ele não é nada. Ele diz assim, eu te amo, eu fico com você, eu obedeço o que você propuser, do jeito que você propuser, eu, né, não estou ali. Então, onde é que está o espaço, né, no imaginário coletivo para um masculino que se expressa de forma masculina e que seja construtivo? E
isso que você não acha que ali tem uma manifestação de uma... também da prisão do masculino em cima do estereótipo do que ele acha que deve ser, né?
Provavelmente.
E... Então, termina. Desculpa, te interrompeu o seu flow de pensamento. Não, sabe por quê? Porque para mim tem uma provocação no filme que eu acho ela até delicada de fazer. Que é... A Bela... Do jeito que ela é composta, que aonde ela pira os homens que ela... É porque, de alguma forma, eles não colocam uma mulher sensível, romântica, acolhedora, todos esses aspectos, em teoria, da energia feminina, né? Não tô falando de homem e mulher aqui, mas que tem uma energia mais feminina. E eu acho que isso é uma provocação absurda no filme e na minha cabeça, é isso que pira... Todo mundo, o cara e tudo que tá... Enfim, e eu senti isso, eu não tenho certeza se eu tô certo sobre isso, eu queria ouvir a opinião de vocês com essa
ideia.
Eu
acho que esse filme, ele embaralha bem esses códigos, que eu acho que também é um traço do nosso tempo, embaralhar esses códigos. Mas o meu ponto, que o que me pegou, é a provocação que esse filme traz pra mim, que é assim, tudo ali fez sentido. Todos os personagens, para mim, fizeram sentido. E, para mim, esse filme é um filme totalmente do fim do patriarcado e do pós-patriarcado, que nos desemboca numa questão muito séria, que é qual é o espaço construtivo, simbolicamente falando, do masculino. Porque o único masculino que estava lá é quase que um homem que, ó, por acaso, eu sou um homem. Porque, na verdade, eu não me expresso. Uhum. Eu estou ali, uhum, topando tudo, eu sou apenas amoroso, um amiguinho amoroso. E é interessante que você não vê nenhuma expressão masculina nele propriamente dita. Todas as outras expressões mais masculinas, seja do pensamento, da iniciativa e tudo mais, todas são destrutivas e caricatas no filme. E faz sentido, e eu acho que é uma coisa muito do nosso tempo. Agora, a pergunta que fica para mim é isso aí mesmo? O que acontece com os homens?
Então, embora toda a sugestão de assistir esse filme tenha sido por todo mundo, pelo menos, que chegou para mim em cima dessa linha, um filme que mostra claramente a decadência do patriarcado, eu não acho que esse é o aspecto mais relevante do filme. Acho que isso, claro, tem um questionamento ali, qual é o papel do homem da sociedade, mas eu acho que vai muito mais fundo do que isso, acho que nasce do lugar de um entendimento que eu não acho que é exclusivamente do homem, de que a segurança está no controle, né? É que só pode, toda a convenção é criada a partir de uma ideia de se controlar os comportamentos individuais para que se traga alguma segurança e diminua a volatilidade do que é normalmente a vida.
Eu acho que você tem toda a razão. Eu não queria de forma nenhuma achar que a mensagem do filme é essa. Eu acho que a mensagem do filme é muito mais na direção do que você falou, sem sombra de dúvida. O que eu acho é que isso é a parte do filme que aponta a resposta. Para mim, o filme me deixou com essa questão sem resposta, que é o que fazer com os homens. Porque, na verdade, o meu feeling na boca, ao terminar o filme, é que assim, o mundo estaria melhor se os homens não existissem mais. Se as pessoas se reproduzissem por, sei lá, partenogênese, só tivessem as mulheres. Porque as mulheres são os seres humanos legais no filme. Mas os homens são só obstáculos ali.
E é interessante, porque o filme se dá com essa, realmente, ou com essa brutalidade os seres desprezíveis são os homens, e ela vai fazendo, porque o que eu também entendi do filme é que ele tem toda uma jornada de desenvolvimento espiritual e humano, né?
Uhum.
Porque pensando, o que o Bi tá pensando aqui, o que o Bi tá pensando ali? Porque eu fiquei pensando que, pela minha capacidade leiga, ela vai passando por todos os estágios de desenvolvimento e daí, primeiro de uma forma que me parecia psicológica e depois daquela coisa da pessoa que vai entendendo o mundo e vendo como ele funciona e vai... Então, isso que eu achei interessante, porque ele tenta embarcar tudo isso, né? Inclusive, quando ela vê as pessoas em sofrimento,
nossa,
que ela entende...
Nossa, lá em Alexandria, o que é aquilo?
Então...
Que é aquilo? Que espetáculo.
Espetáculo. E para mim, uma outra frase que é um espetáculo, que também acho que é na mesma linha, é a conversa dela com a cafetina.
Sim.
Que me lembrou você, Gol.
Na posição dela ou da cafetina?
Não, de muito do que o Gol traz, dessa história que a cafetina vira pra ela, fala, você não pode ficar escolhendo os caras que você vai... Enfim, e sim, os spoilers estão dados e a gente vai ter que depois ver como é que a gente faz para avisar as pessoas para verem o filme antes. Mas assim, eu acho que a conversa dela com essa cafetina é uma das coisas mais profundas que eu vi no cinema nos últimos tempos. É uma conversa espiritual.
Eu acho que seria muito interessante, voltando um pouco ao que o Bi falou, o que vem depois, né? O que seria o Pobres Criaturas 2? Né? Porque, na verdade, ao mesmo tempo que você faz uma revolução aí em toda essa convenção, e claro que eu ainda acho que tem um lugar de liberdade que para o homem talvez seja ainda arriscado questionar essa convenção, porque é o único castelo que ele conhece, que o homem conhece, e esse castelo em cima dessa praia, né? E, na verdade, ele é uma defesa contra o desconhecido. Esse filme talvez mostre o que seria colocar esse castelo por terra, um castelo que já está por terra.
Por terra, na verdade.
Já está por terra.
É jogar o cal, né?
Na verdade, não existe mais dúvida que esse castelo está por terra. Mas o que vem depois disso, né? Qual que é esse papel? Qual é o lugar desse masculino sem essas convenções também.
Sim.
Né? Porque tem uma liberdade para o homem aí também. Claro. De não ter que desempenhar esse papel que ele acha que tem que desempenhar.
Ah, muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora eu acho que você começou aí naquilo que eu estava querendo ir. Porque, afinal de contas, esse é o nosso lugar de fala. Quer a gente queira, quer não, somos três homens aqui nessa sala conversando e claramente nós não nos identificamos com esses personagens que estão ali ou esses clichês da masculinidade contemporânea estão aí colocados. Os clichês, pelo menos, não.
Sim.
Agora, para onde a gente está indo? Será que faz diferença? Será que a gente ainda tem que pensar em termos de uma identidade masculina ou a gente tem que parar de pensar nisso? Essa é também uma outra pergunta que eu tenho. Será que ainda faz sentido você colocar a masculinidade como alguma coisa especialmente próxima da tua identidade? Ou parte desse processo de evolução que é entender o quanto que a identidade é circunstancial envolve também você transcender essa história?
Você sabe que o que não é claro para mim, isso, essa discussão obviamente tá super... Enfim, acho que talvez seja a discussão do momento, porque se atribui todos os males da humanidade a isso, né? Então tudo está ligado indiretamente ao mesmo ponto. Mas eu fico pensando muito, talvez tenha aí uma questão psicológica, comportamental, e tem uma questão biológica também, e a gente acaba colocando tudo isso no mesmo lugar, pensando, bom, na medida que eu tenho que... Eu não estou contente com as funções psicológicas desempenhadas, então eu tenho que entrar na biológica também. E a partir desse momento cria-se uma confusão generalizada aí do que é a função do homem.
Sim.
E na verdade, talvez a gente indo nas origens ali, das, pelo menos do que se tem de referência, né? Talvez dos chamados aborígenes, mas na verdade são os originais, não os aborigenais.
Uhum.
Né? Os originais, eu acho que essa função do homem era muito menos pesada e a da mulher talvez mais livre, e do homem, portanto, mais livre também, né? Qual era a função dele? Quais eram as convenções numas tribos indígenas, né? Não existia essa relação hierárquica, não existia uma relação... Existia uma relação de funções. Talvez fosse muito claro que tinha muito mais a ver, talvez, com o aspecto biológico do que psicológico, né? Coisas que, sim, cabe ao homem fazer, talvez, de uma maneira...
Interessante você falar isso. Se você vai um pouco para a ciência desse negócio, tem uma coisa meio básica que aparece sempre, que é assim, e isso é meio que determinado pela biologia mesmo. O masculino, pela influência da testosterona e tudo mais voltado ou mais ligado ou mais interessado para coisas. Enquanto que o feminino é mais voltado, ou mais interessado, ou mais ligado nas relações, tá? Então, isso é meio que determinado pela biologia. O que que me parece? Me parece que um mundo onde as coisas todas que nós organizamos não estão fazendo mais sentido, o castelo que a gente fez é um castelo que está em muitos sentidos desabando e sendo questionado até na essência dele.
Até a biologia está sendo questionada.
É, então, o que acontece? Ninguém tem dúvida de que nós estamos num momento em que a nossa redenção é pela relação, tá? Então, eu acho que, claro que nós estamos num momento em que a humanidade, ela precisa de uma liderança que, intuitiva ou não, é uma liderança feminina. Eu acho que é o feminino que pode nos equilibrar e nos oferecer um caminho agora. Agora, para mim, o lugar do masculino, desse novo masculino que precisa surgir, não é simplesmente, por mais que ele siga a liderança do feminino sem problema nenhum, não acho que seja uma questão de um masculino que imita o feminino. Mas assim, eu acho que o masculino precisa descobrir uma nova relação com as coisas e precisa descobrir novas coisas e precisa de novas construções. Porque essas construções do humano... elas também são fundamentais para dar estrutura, para dar proteção, para fazer a humanidade sobreviver. Então, o ser humano, ele constrói isso, e isso é muito um papel do masculino. Então, eu acho que nós precisamos começar a pensar quais são essas novas estruturas. Como é que nós queremos viver no futuro? Onde? De que jeito?
E eu concordo muito com o que você está trazendo, que é como é que porque existe uma dificuldade nata no, nesse masculino patriarcal, que é a reatividade ao que está acontecendo, né? Então, já que surgiu esses movimentos fortíssimos e está acontecendo tudo isso, então vamos reagir. Uhum. E essa reação vem do pior jeito, né? Vem do jeito mais idiossincrático, mais patriarcal, mais idiota em todos os sentidos e que não oferece nenhuma alternativa e que é onde muita gente está se entrincheirando. E enfim, é uma conversa muito mais profunda, mas o que eu acho é que na busca pelo oposto do que desse, né, na reação a esses movimentos fortíssimos que estão acontecendo, eu acho que a masculinidade está se perdendo ainda mais. Ele não está conseguindo propor nada de melhor e nada de consistente. Então, talvez tenha que ter um fundo do poço aí, e eu não acho que a gente está muito longe dele. Talvez a gente tenha chegado.
Já chegou.
Acho que a gente já chegou em todos os sentidos para entender. E até todas as questões aí que, né, que trazem, enfim, sexo, gênero e tudo mais, para a gente entender como para isso. E eu acho que a gente está longe de conseguir oferecer uma resposta do que pode ser esse masculino possível hoje em dia.
Mas eu tenho a impressão que parte central da história é voltar a sintonizar com esse lugar de busca, esse lugar de estamos aprendendo e estamos evoluindo, como a personagem principal do filme. Eu acho que esse é o lugar que interessa.
Eu ainda prefiro ficar com o que o filme me trouxe de transcendental, aí, que vai bem além dessa discussão do papel do feminino masculino, da libertação da mulher, da quebra das convenções. Eu acho que tem uma parte dela ali que isso me inspira e inspira qualquer gênero, que é justamente questionar por que tem que ser desse jeito. E é uma pergunta que a gente raramente visita. E mesmo, né, nas relações, né, quando elas já estão claras e já estão com histórico, e, enfim, a gente com todas as concepções que a gente tem do outro e de como é a dinâmica da relação... Uhum. E talvez tenha uma relação com o masculino, porque de uma certa forma tudo isso que a gente estaria questionando vem de um código escrito há alguns milhares de anos e que uhum. vem com poucas mudanças, né?
Uhum.
Mas a ideia é tudo que a gente pode questionar o tempo todo, essas coisas que a gente compra valor de face em relação a comportamentos, caminhos, seja a escola, né? O que é escola? O que é escola tem que ser desse jeito? Porque eu tenho que passar tantas horas ali sentado na frente? Até o que vem se tornando, né, diferente é a forma como você trabalha, de onde você trabalha, quão relevante é ou não a interação humana, que já foi para os dois lados, desde que não precisa haver nenhuma, posso fazer tudo online, para perceber que isso também não é uma resposta e que o convívio humano é importante. Eu acho que o que ela mostra ali no filme é a nossa possibilidade de questionar todas essas convenções o tempo todo. E ela tem a cabeça dela é a cabeça do não saber, né? Tanto é que ali o fato de vir com um cérebro de criança, ela vem sem memória. Se ela não vem sem memória, tem uma chance de construir naquele momento uma outra pessoa todos os dias. E outras relações, a partir de uma nova forma de enxergar a mesma coisa que sempre teve à volta dela.
Eu acho muito bonito o que você falou. E você, sem querer, chamou atenção para mim para uma coisa que me tocou no filme também, que é, na hora, de alguma forma, mesmo sendo essa pessoa que tá chegando no mundo, né, tá aprendendo, ela tem uma capacidade de perdoar muito grande, né? E eu acho que isso é uma das coisas que...
Mas você sabe que esse perdão dela, me corrige, eu acho que ele é um perdão do Cristo. É um perdão da linha, me perdoe, senhores, eles não sabem o que fazem. Porque é um perdão de quem olha e diz, eles não conhecem um outro caminho. Não experimentaram, não se permitiram questionar essa convenção, esse caminho, essa história. Então, esse lugar de perdão dela é um perdão da ignorância, no meu modo de ver.
Mas eu tô pensando...
E a pergunta também interessante é, quantos desejos mesmo ela chegou a ter que não fossem desejos muito primordiais o tempo todo, né? Que tipo de desejos, como é que foi a evolução dos desejos dentro dela, né? Então ela vai descobrindo os prazeres, as sensações e tudo mais, e vai ficando tomada por aquilo, mas É interessante porque as relações que ela desenvolveu não eram relações realmente de expectativas afetivas, né? Isso é interessante. Ela não, nesse sentido, ela não chegou a desenvolver apego, né? Então tinha um desapego natural ali. Claro que a gente está falando de uma fábula. Esse filme, ele não é uma história normal. Mas dentro dessa fábula, será que isso também não é uma expressão desse desapego tão buscado pelo nosso tempo? Não sei.
E eu achei muito interessante essa escolha deles, do nome do cara ser Godwin, né? E ela chamar ele de God, né? É porque tem muitas e muitas dimensões, né? Mas é um... E eu fiquei pensando muito nessa atriz, né? Na capacidade que ela tem ali de...
Pode ser que ela daqui a horas esteja ganhando o Oscar, né?
É.
Eu acho muito difícil ela não ganhar.
Vai ser complicado não dar esse Oscar pra ela.
Não vai ser realmente.
Ela já ganhou algum Oscar?
Não, acho que não.
Porque ela realmente...
Mas vocês vejam, eu queria só voltar para uma coisa mais ampla, pra gente não ficar parecendo que isso é mano. Aquela mesa redonda pré-Oscar, numa noite.
Eu vou apostar, não.
Não tem sentido, mas como realmente a obra de arte, ela abre portas, tá? E isso eu acho que é uma coisa que nós precisamos lembrar sempre, porque eu vejo, assim, muito no nosso cotidiano que as coisas deram uma polarizada. A arte virou muito só um entretenimento meio sem profundidade maior, e eu vejo por mim mesmo que quase tudo que eu leio há vários e vários, vários anos é só não ficção. É muito notável, assim, eu li muita literatura primeira metade da vida. E agora é quase que só informação, estudo, informação. Porque parece que a parte mais estética da coisa, ou mais poética, ou mais imaginativa, está muito distante da profundidade das questões que nós enfrentamos. E é interessante ver, de repente, lembrar como é que é.
Nossa.
Lembrar como é que é. Quando, sabe, décadas atrás, tinha os filmes do Fellini, por exemplo. Nos anos 70 e tal, até 80, tinha filmes do Fellini. Então, quando saía um filme do Fellini, era importante. Era mais ou menos como nos anos 70, quando saía um disco do Chico Buarque. Era mais ou menos assim, tá, agora eu vou ouvir aquilo que eu tô pensando. É. Então, você pega o disco, vai botar o disco lá e vai ficar escutando o disco inteirinho. E o filme do Fellini era a mesma coisa. A gente assistia o filme do Fellini e depois ia encher a cara e conversar até de madrugada, porque você estava ali se tornando um ser diferente em tempo real a partir daquele filme. Então, o famoso cinema de arte não era só um filme diferente, era alguma coisa que abria
as
a tua
portas.
Compreensão da realidade.
Que interessante você falar isso, porque realmente, né, eu senti muito isso vendo o filme ontem. Foi um kabam em forma de filme, né? Assim, uma coisa, é um bálsamo. E a filmografia, né? As imagens, né? Esse futuro nostálgico que eles vivem ali, enfim. É um passado, né, meio futurístico, não sei chamar aquilo. Mas enfim, todo lindo, com todas essas inspirações. E daí você começou a falar sobre isso agora, sobre o fato de você estar lendo muita ficção, e eu fiquei pensando nos grandes filmes, e eu fiquei pensando nos filmes que a gente fala muito aqui e tal, nesses últimos tempos, e a maior parte deles, que acho que talvez, pegando uma amostra, talvez aqui nos Elefantes, tenham sido os filmes do Christopher Nolan, que dão conta de um acesso muito específico da realidade que a gente vive, né? E que tem uma imaginação, e que tem uma obra, é uma obra de arte também, mas que vai para um outro acesso, para um outro lugar, né? E esse é um que vai para o lugar da...
É menos realista.
É menos realista, mais fantasioso e muito...
Dizer que o Interestelar é realista, que Inception é realista.
É, exato. Então, mas é um ângulo, é um ângulo, né? E
não
é impressionante como...
É fantasia.
Exato, e é impressionante como, de alguma forma, realmente está faltando esse lugar da arte como... esse bálsamo imaginativo, assim, eu fiquei
perdido. E eu acho que falta, porque está faltando essa coragem que o Gol estava falando, e que o filme aponta o tempo todo. Uhum. É a coragem de ficar dizendo, mas por que não?
Sim.
Tá? Eu acho que essa talvez seja a pergunta mais preciosa de todas. Pergunta mais preciosa de todas não é o que, nem para quê, mas é o por que não. Se você está perguntando por que não, 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 você vai chegar nesses espaços infinitos que olham para você de uma forma misteriosa. E aí você descobre de novo a tua identidade de serzinho muito pequeno, que, como Pascal dizia, não passa de um caniço pensante que está olhando para esses infinitos todos. E olhar para esses infinitos, sem dúvida, é a nossa vocação. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a evoluir. Não importa se você faz isso através da poesia, não importa se você é um astrônomo no deserto do Atacama, olhando para aquelas estrelas, se perguntando se elas ainda estão ali. Já pensou? Tem coisa mais poética do que isso? Você passar a vida nas noites gélidas, olhando para aqueles pontos de luz e conversando com cada ponto de luz como se fosse um amigo, porque você sabe o nome de todos eles. E, no entanto, você não sabe se eles ainda estão ali. É quase como se você estivesse mandando cartas de amor para tua amada. E você não sabe se ela ainda te ama. Se nem sequer se ela está viva. Isso daí é a alma solta consigo mesma. Isso daí é você, o tempo todo, pegar todos os teus sonhos, teus desejos, tuas expectativas, teu amor, e fazer ele refluir para você mesmo, fazer você se olhar e ver que tá tudo dentro de você, como o Gol gosta sempre de nos lembrar.
Kabam! Eu fui acusado de que eu tava no movimento anti-kabam.
Anti-kabam.
Então eu...
Não, mas abre uma aba. Você pode abrir.
Eu tenho uma aba boa para abrir. Eu tenho uma aba de mesa redonda do Oscar. Não, cara, eu vi aquele Holdovers essa semana, que é o do Paul Giamatti. Que tá com 5 coisas ao Oscar. Você achei gostou? Uma porcaria.
Eu também achei uma porcaria.
Eu não achei uma porcaria.
É aquele filme que se eu tivesse ido no cinema... Eu teria
e pensado. Essa comparação dos, né, de um filme de outro que estão indo... Você fala assim, meu Deus...
Como ousam comparar?
Essa era a aba que eu tinha pra...
E olha que eu Paul Giamatti.
Eu gosto dele como ator, mas ele me...
O único problema do Paul Giamatti, na minha opinião, é que ele só consegue fazer um personagem, que é o Paul Giamatti.
Bem lembrado.
E que é o cara...
Jack Nicholson, nos tempos dele, se deu bem com isso.
Exato. E é uma versão do Jack Nicholson também.
Tem atores que são assim.
Mas eu achei esse... E como é que é o nome do Billions? Que é o nome dele no Billions? Ele é
Sabe o que, que eu acho? Eu acho que ele é um reflexo de como... O americano contemporâneo, ele tem dificuldade de ser sensível, porque o Paul Giamatti, ele é sensível em todos os momentos com muita facilidade. Então ele expressa muito o que ele está sentindo.
Você
o tempo
todo. Que ele é neurótico o tempo todo?
Ah,
eu acho.
Nossa,
que é.
Vamos abrir esse PS. Ah, isso é maravilhoso.
Mesa redonda do Oscar Elefantino.
Muito obrigado. Minha gratidão profunda por essa pergunta. Eu acho que sim. Mas até que ponto a neurose não é uma dimensão inescapável do nosso sentir? Essa que é a pergunta. Eu desconfio que não seja possível você sentir plenamente na vida contemporânea sem ter alguma dimensão de conflito neurótico. Eu acho que se você for um Golden Retriever, você consegue, talvez.
Mas eu não falo nem sobre esse prisma, que eu acho que até nem acho que vale ser uma aba, mas enfim. Uhum. Acho que o Woody Allen deixou um vácuo aí, muita gente está tentando ocupar. E o Paul Giamatti, de um jeito, embora eu adore ele como ator, me preocupa muito. Acho que todos esses atores, eles que alcançaram esse estágio que ele chegou, eu acho que, de certa forma, durante muito tempo, o Al Pacino só conseguia fazer um tipo de personagem, muito Al Pacino. E é como se todos os roteiros fossem se desenvolvendo a partir da característica primordial do ator, em vez de ser o contrário.
Mas
eu acho que ele ocupou esse espaço neurótico do diálogo.
Eu acho que sim, e eu acho que é aquela história que a gente vive falando, que às vezes você se torna prisioneiro do sucesso que você tem. O mundo diz que você é ótimo daquele jeito, e você não briga o suficiente com o mundo e você se torna, como é que você diz, um people pleaser.
Mas tem uma coisa engraçada, porque talvez vocês tenham respondido pra mim uma coisa que eu vou confessar pra vocês. Eu acho ele muito bom ator, mas eu odeio ele. Ele me irrita. Todos, assim, Sideways é um filme que eu acho insuportável.
Uhum.
Ele me, assim, tem uma coisa, eu realmente reputo a atuação dele, porque ele consegue me
É porque ele me irrita.
Exato, tem um...
Ai, 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 que bela referência.
E tem uma coisa que eu acho que é isso também, né? Acho que ele desafia um pouco a linha estética, né? Ele tem uma representação ali no meio do que é esse panteão americano aí de Hollywood, enfim. Eu acho que ele também tá fazendo sempre esse contraponto de fazer esse cara que é o inteligente, que é o sagaz, que é o neurótico, enfim. Que tal, que talvez que você falou. Enfim. Já tergiversando aqui.
Posso tossir já?
Pode, pode tossir.
Enfim.
É. Será que um dia a gente vai convencer o nosso querido Lorenzo Linha a patrocinar o nosso...
Então...
Patrocínio?
Eu acho que... Mas vamos... isso são cápsulas de Nespresso, de juba de leão... Café com cogumelo juba de leão?
Café com cogumelo juba de leão, que tem, inclusive, todos os princípios ativos necessários para que você tenha foco, sem que você tenha que tomar uma dose exacerbada de cafeína, ou seria um bom substituto para várias das ritalinas, aderols e...
Olha só.
Enfim.
Como é que é o nome? Smush.
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 Depois... A gente faz um review.
Je m'appelle Jane.